agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Depois que Jesus Cristo realizou o milagre nas bodas de Caná da Galileia, a Bíblia diz em João capítulo 2, versos 12 e 13, que depois disso Jesus desceu para Cafarnaum, ele e a sua mãe e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, durante a semana da Páscoa, se reuniam muitos judeus vindos de todas as partes da Palestina e mesmo de terras distantes. Os pátios do templo enchiam-se de uma multidão promíscua. Muitos não podiam levar consigo os sacrifícios, e para a comodidade destes, compravam-se e vendiam-se animais no pátio exterior do templo. Ali se reunia toda espécie de gente para comprar suas ofertas sacrificais. Ali se trocava todo o dinheiro estrangeiro pela moeda do santuário. Na troca do dinheiro, o povo era explorado. Havia uma verdadeira extorsão. A troca do dinheiro dava lugar a fraude, extorsão, fonte de lucros para os sacerdotes corruptos. Os mercadores exigiam preços absurdos pelos animais vendidos e dividiam o lucro com os sacerdotes e principais do templo, que enriqueciam à custa do povo. Era muito grande o número de sacrifícios oferecidos por ocasião da Páscoa e avultadas vendas no templo. A consequente confusão dentro ali no pátio do templo dava a ideia de uma ruidosa feira de gado e não do sagrado templo de Deus. O mugir do gado, o balir das ovelhas, o arrulho dos pombos, de mistura com o tinir das moedas e das violentas discussões, faziam do templo uma grande confusão. As palavras dirigidas ao Altíssimo pelos sacerdotes eram abafadas pelo tumulto que invadia o templo. Quando Jesus penetrou no templo, contemplou toda aquela cena. Viu aquelas transações desonestas. Viu a aflição do pobre que julgava que sem derramar sangue não havia perdão para os seus pecados. Viu o pátio exterior do seu templo convertido num lugar de comércio profano. O sagrado lugar transformara-se em vasta praça de câmbio. Ao contemplar a cena, a fisionomia de Jesus exprimiu indignação, autoridade e poder. A atenção do povo foi atraída para Jesus. Voltaram-se para Jesus os olhares, olhares dos que se achavam empenhados no profano comércio. Não podiam tirar dele os olhos. Houve um silêncio no tumulto. O som do tráfico e dos ajustes cessaram. Apodera-se da assembleia um sentimento de respeito. É como se eles estivessem perante o tribunal de Deus para responder pelos seus atos. Olhando para Jesus, eles viram a divindade irradiando através da humanidade. Seu olhar percorre rapidamente a multidão, abrangendo cada indivíduo. Seu vulto eleva-se acima deles em importante dignidade, e uma luz divina ilumina-lhe o semblante. Jesus então falou, com voz clara e retumbante, aquela mesma voz que do Sinai proclamara a lei dos 10 mandamentos. A voz de Jesus ecoa através das arcadas do templo. Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai uma casa de venda. João capítulo 2 e o verso 16. Jesus ergueu o açoite de cordéis e mandou aos vendedores que se afastassem das dependências do templo. Jesus derrubou as mesas dos cambistas, rolou a moeda ressoando fortemente no mármore do chão. Jesus não lhes bateu com o açoite de cordéis, mas aquele simples açoite parece em suas mãos uma terrível espada flamejante. Os oficiais do templo, os sacerdotes, os corretores e os mercadores de gado com suas ovelhas e bois saíram precipitadamente do lugar com o único pensamento de escapar à condenação da presença daquele que se proclamava como Deus. Um pânico percorre pela multidão que se sente ofuscada pela sua divindade. Gritos de terror escapam-se de centenas de lábios desmaiados. Os próprios discípulos tremem. São abalados pelas palavras e maneiras de Jesus, tão diferentes da sua atitude habitual. Lembram-se então de que está escrito a respeito de Jesus em Salmo 69, verso 9, "O zelo da tua casa me devorou." Em pouco tempo, a tumultuosa turba com as mercadorias foi removida para longe do templo do Senhor. Os pátios ficaram livres do comércio profano. E em seguida, houve silêncio e solenidade profundos. A presença do Senhor, que outrora santificara o Monte Sinai, tornou agora sagrado o templo erigido em sua honra. Com a purificação do templo, Jesus anunciou a sua missão como Messias. Ele veio não só para purificar o templo de Jerusalém, mas veio também para purificar o templo da alma, o nosso corpo. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3 e os versos 16 e 17: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo." Nenhum homem ou mulher pode de si mesmo expulsar o pecado e os maus hábitos que tomaram posse do coração. Unicamente Cristo pode purificar o templo da alma. Mas Jesus não forçará, porém, a entrada no coração de ninguém. Jesus diz: "Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa." Apocalipse 3, 20. A presença de Jesus purificará e santificará a alma, de maneira que ela seja um santo templo para o Senhor e uma morada de Deus em espírito. Lentamente a multidão de vendedores começou a voltar para o templo. Que mudança, porém, operou-se durante a ausência deles? Quando eles fugiram, ficou para trás o pobre, o aleijado, e estes agora contemplavam Jesus, cujo semblante exprimia amor e simpatia para com eles. O povo se comprimia diante de Jesus, dirigindo-lhe insistentes e lastimosos apelos: "Mestre, abençoa-me." Seus ouvidos escutavam a todos os clamores, e com uma compaixão maior que a de uma terna mãe, Jesus inclinava-se para os sofredores que estavam ali no templo. Todos eram objeto da atenção de Jesus. Cada um era curado de qualquer moléstia que tivesse. Os mudos abriam os lábios em louvor. Os cegos contemplavam o rosto do seu restaurador. Alegrava-se o coração dos enfermos. A voz das crianças e a dos jovens, dos pais e das mães, amigos e espectadores, uniam-se em louvor e adoração. E Jesus falou: "Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei." João capítulo 2, verso 19. Estas palavras encerravam um duplo sentido. Jesus não estava se referindo somente à destruição do templo judaico e do culto, mas à sua própria morte, à destruição do templo do seu corpo. Quando os sacerdotes e principais voltaram ao templo, tinham já proposto no coração matar Jesus. Tinham que se livrar daquele perturbador de Israel. E eles exclamaram com indignação quando Jesus disse: "Derribai este templo, em 3 dias ou eu o reconstruirei." Eles não entenderam as palavras de Jesus. E por isso eles, indignados, disseram: "Em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Não era a intenção de Jesus que as suas palavras fossem compreendidas no momento por aqueles incrédulos judeus, nem mesmo pelos discípulos. Foi por amor dos que haviam de crer em Jesus que essas palavras foram proferidas. Ele sabia que estas palavras seriam repetidas de boca em boca, pronunciadas por ocasião da Páscoa, seriam levadas aos ouvidos de milhares e a todas as partes do mundo depois dele haver ressuscitado dos mortos, o sentido destas palavras se tornaria claro. Para muitos seria a conclusiva prova de que ele era o Messias. Quando Jesus foi crucificado no Calvário, o véu interior do templo se rasgou em dois de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final fora feito e que o sistema de ofertas sacrificais cessara para sempre. Não precisavam mais os animaizinhos morrerem, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo depusera sua vida na cruz do Calvário. Jesus disse: em três dias o levantarei. Por ocasião da morte do Salvador, as potências das trevas pareciam prevalecer. Mas o sepulcro de José de Arimateia, aquele sepulcro que recebeu Jesus Cristo, ali seria um ponto de milagre, de maravilha. Sim, despojando os principados e potestades, Jesus Cristo expôs publicamente a sua vitória sobre a morte. Pela virtude da morte de Jesus Cristo, pela virtude da sua ressurreição, Jesus Cristo tornou-se o ministro do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, Hebreus capítulo 8 e o verso 2. Jesus Cristo deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia, ressuscitou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e subiu ao céu para ser ministro do verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo celestial, o santuário celestial. O santuário da terra era somente uma cópia do santuário celestial, o original. Foram homens que construíram o tabernáculo judaico. Homens construíram o templo, porém o santuário lá do céu, do qual o terrestre era somente um símbolo, o santuário celestial não foi construído por nenhum arquiteto humano. O serviço de sacrifícios que apontava para Cristo passou, terminou. O sacerdócio terrestre terminou. Mas nós agora olhamos a Jesus, o ministro do novo concerto, da nova aliança. Em Hebreus capítulo 9, versos 8 a 12, nós lemos: o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Mas vindo Jesus Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não por seu próprio, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, versos 8 a 12. Portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7 e o verso 25. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Ó, meu querido amigo, Jesus Cristo subiu ao céu depois da sua ressurreição, e ele foi entronizado no céu, no santuário celestial, como ministro do verdadeiro tabernáculo, o original. Jesus Cristo é o sumo sacerdote no santuário celestial. Jesus Cristo é o advogado no santuário celestial. Jesus Cristo é o juiz no santuário celestial. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus no santuário celestial. Jesus Cristo é tudo para todos. Lá no santuário do céu, existe o lugar santo e o lugar santíssimo. Lá no santuário celestial, não existe o pátio. O pátio era o lugar onde estava o altar do sacrifício. E o altar do sacrifício do santuário celestial não está no céu, mas está na terra, porque foi no Monte do Calvário que Jesus Cristo foi crucificado. Portanto, o Monte do Calvário é o verdadeiro altar de sacrifício do santuário celestial, onde Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, foi morto pelos nossos pecados. Mas uma vez morto e ressuscitado, Jesus Cristo subiu ao céu para ser nosso intercessor, e lá ele trabalha como nosso advogado. Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados. Deveremos confessar os nossos pecados unicamente a Jesus Cristo, dirigindo nossas preces, nossas orações, como diz a palavra de Deus, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o mediador. É a ele que as nossas orações precisam ser dirigidas. E também a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1 e o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a ele que temos que confessar os nossos pecados. Não devemos confessar os nossos pecados aos padres ou aos sacerdotes, mas somente a Jesus Cristo. Ele é o único que morreu na cruz do Calvário. Somente o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo e qualquer pecado cometido. Pecados pequenos e pecados grandes, todo pecado confessado será perdoado. Deus só não perdoa aqueles pecados que não são confessados. Portanto, meu querido amigo, confessemos os nossos pecados hoje, cada dia. Façamos da nossa religião uma religião de confissão diária, buscando o perdão de Deus. E Jesus Cristo, que é o nosso advogado no santuário celestial, que está junto do Pai intercedendo por você e por mim, ele levantará sua mão dizendo: Pai, eu derramei o meu sangue por este irmão, esta minha irmã, este meu irmão que está orando, está clamando pelo meu nome, pelos meus méritos, eu derramei o meu sangue, vejo os sinais nas minhas mãos, vejo os sinais nos meus pés, eu morri por ele. Concede a ele o perdão. E sabe, meu querido amigo, você será perdoado, porque Jesus Cristo é fiel para perdoar aqueles que nele acreditam. Todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Eu me regozijo porque Jesus Cristo não está morto, ele vive para sempre. E porque ele está no céu como advogado, intercessor seu e meu. O santuário celestial é real, é verdadeiro. É lá que Jesus Cristo trabalha a favor do seu povo. E é de lá que ele voltará muito em breve para nos buscar e nos resgatar para sempre, para vivermos com ele para sempre. Que a graça e a paz do meu Senhor Jesus Cristo estejam com você, meu querido amigo. É a minha oração.
Caminho, tá. Jesus.